10. A passagem.
Muitos duvidaram de que o Dr. Xavier seria capaz de passar o bastão, sempre tão centralizador. Mas o Dr. Xavier era homem de palavra e não iria recuar na decisão de fazer o seu herdeiro. Eu, de minha parte, ambicionava a sucessão. Ele dizia que jabuti, quando tem pressa, aprende a voar. Eu tinha pressa. O mercado que permitiu o crescimento da Tânata não era mais o mesmo e podia levá-la ao declínio. Os métodos arcaicos do Dr. Xavier estavam com os dias contados. O momento exigia um novo tipo de negócio e uma nova administração. Ninguém mais administrava uma empresa como ele, supervisionando todos, decidindo tudo. O mundo mudara, os negócios mais ainda. Administrar é uma ciência feita com métodos e ferramentas. Eu estava pronto para apresentar ao mercado uma Tânata com um novo estilo, de roupa nova. Conheci a empresa cedo. Era ainda criança quando comecei a acompanhar meu pai em suas idas de sábados à fábrica. Intuitivo, seu estilo de decidir era de bate-pronto. Numa caminhada matinal por seus domínios, o Dr. Xavier resolvia dezenas de problemas, dos mais simples aos mais complexos. Fazia isso como quem abate perdizes em uma caçada, como ele próprio costumava dizer. O certo é que a empresa era ele e ninguém mais. Mente e cérebro, restando mãos e pés para todos os demais. Estava mais do que na hora de assumir, de dar uma virada, de transformar a Tânata numa empresa de verdade. O Dr. Xavier continuou chamando a Tânata de firma por mais algum tempo. Depois do entrevero que tivemos, quando tentei conversar com ele sobre a importância da certificação. Para ele, a empresa continuava sendo aquela que construíra juntamente com seu irmão há 50 anos. E eu continuava sendo o pirralho curioso e atrevido que o acompanhava em suas vistorias pela fábrica. Não se deu conta de que a Tânata era, naquele momento, uma empresa representativa do seu ramo de atividade, respeitada por concorrentes e clientes. Nem ligou para o fato de que eu, já formado, ocupava um cargo de diretor. Na verdade, ele jamais se desligou do papel de proprietário. Sim, pensei que a sucessão do comando da empresa implicaria um novo divisor de águas no destino da Tânata. Uma nova empresa, enfim, surgiria. Não seria mais a firma dos irmãos Xavier, mas a indústria de João Carlos Xavier, vulgo Joca. O empirismo seria substituído pelas boas técnicas e ferramentas da ciência da administração. Tal como as grandes corporações, embora uma empresa familiar, a Tânata poderia adotar os mesmos processos e, com isso, galgar degraus mais elevados. Depois de alcançar a liderança nacional, poderia almejar mesmo a internacional e, quem sabe, então, ser vendida por um bom dinheiro. O fato é que a Tânata do Dr. Xavier havia envelhecido e, com ela, seus principais dirigentes, todos sob a batuta do dono. Boa parte havia começado a carreira profissional na própria Tânata. E parou no tempo. O Dr. Xavier costumava dizer que passarinho que engorda na gaiola voa baixo, mas ele mesmo, graças ao estilo paternalista, engordou seus líderes na gaiola. Todos voavam baixo, justamente em um mercado que exige incursões de grande altitude. Como enfrentar os asiáticos com esses passarinhos sedentários? Impossível! Sem as novas competências, não haveria futuro para a Tânata.
Alguns líderes hesitam em se retirar, postergando ao máximo a sucessão. Não lhes faltam argumentos convincentes para esses eternos adiamentos. Outros se retiram, mas deixam as marcas no tampo da mesa, feito pelas unhas cravadas de quem tivesse sido arrancado à força. Outros se afastam, mas ao primeiro sinal de problemas, retornam vorazes, instituindo novamente seu estilo ditatorial. Por vezes, causam situações mesmo absurdas. Há casos em que os sucessores logram levar as empresas a altos níveis de eficiência e resultados. Os antigos líderes, não satisfeitos, retornam em prejuízo do bom andamento dos novos procedimentos, abortando qualquer possibilidade de construção de uma nova história de sucesso. Qual seria a conduta do Dr. Xavier? Joca, pouco tempo depois de assumir a diretoria geral, elaborou vários planos. Dentre eles, considerava eliminar os asseclas e fiéis escudeiros do Dr. Xavier, o qual, por sua vez, mesmo com a sucessão, mantinha a alcunha de presidente. Ele manteve o hábito das tradicionais caminhadas pela empresa, todas as manhãs, e de suas típicas ingerências aqui e ali. Era uma tentativa de manter seu estilo e sua filosofia. Não deixou de honrar a palavra, mas ficava de campana, como costumava dizer. Sem dúvida, um esforço hercúleo. Certo dia, como de costume, o Dr. Xavier caminhou pela fábrica conversando e resolvendo uma miríade de problemas. Depois foi ao departamento financeiro assinar cheques, prática da qual jamais quis abrir mão. Em seguida oscilou, sentindo que tudo parecia sumir diante dele. Desfaleceu, para sempre. A morte é assim. Se mistura com detalhes irrelevantes do cotidiano. Não estamos preparados para ela. Nunca paramos para pensar que pode acontecer na tarde de hoje ou amanhã, logo cedo. Então, ela costuma surpreender uma pessoa em meio à sua rotina, como se fosse um outro evento qualquer de um dia absolutamente comum. O Dr. Xavier se transformou em um quadro sisudo, pendurado na parede da sala de reuniões. Mas sua sabedoria e onipresença, na memória de todos, continuou ressoando pela empresa como se vivo estivesse. Essa, talvez, tenha sido a sua principal herança.